Você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro. E a gente vai direto para o estado do Mato Grosso do Sul. Vamos conversar com o Paulo Renato Stefanello, que é presidente do Sindicato Rural de Sidrolândia. Vamos entender como é que está a colheita do milho safrinha por lá, os preparativos para a próxima safra de soja. Paulo, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Letícia, tudo bem? Bom dia a todos aí do site Notícias Agrícolas e um bom dia especial a todos os produtores rurais que estão nos acompanhando aí.
Bom dia, Paulo. Eu queria agradecer a sua presença e já queria começar perguntando, se a colheita do milho por aí já está sendo finalizada. Quantos por cento de área colhida a gente já consegue computar aí em Sidrolândia?
Olha, o nosso município esse ano antecipou bastante a colheita, né, devido às condições climáticas que a gente enfrentou, e a gente já alcança hoje mais de 92% da área colhida. É só finalmente mesmo aquela área que foi plantada meio fora de época aí que está com milho a ser colhido ainda.
Certo, Paulo. E aí, tendo esse retrato, né, de cerca de 92% de área colhida, né, pouca coisa ainda para finalizar, como que a gente consegue olhar pelo viés da produtividade? Com esse retrato, qual que é a média de produtividade que o município de Sidrolândia deve ter nessa segunda safra de milho?
Então, a gente estima, né? A gente não tem ainda certeza da produtividade, mas é uma redução maior que 25% na produtividade em relação à safra anterior. Na safra passada, a gente alcançou em torno de 100 sacos por hectare no município, e esse ano deve ser menor que 69, 69 sacos por hectare. É, devido a esse grande período de estiagem, né? Que até o estado todo enfrentou. E nos meses ali entre março e abril, a gente enfrentou até 30 dias em algumas regiões, algumas propriedades, né, de estiagem. Aí, posteriormente, né, abril, maio, junho, tivemos regiões também do estado, aqui do município nosso também de Sidrolândia, que enfrentaram aí mais de 70 dias, 90 dias de seca, né? Até comprometendo 100% de algumas áreas aí, de alguns talhões, né? Em certas regiões. A chuva foi muito mal distribuída, né? E em volumes também muito desiguais, né?
Paulo, e olhando para esse cenário, essa questão da falta de chuvas, em que períodos o ciclo do milho foi mais prejudicado por essa estiagem? E aí também, como você comentou, né, que tem produtores que sequer vão colher, tem produtor que vai já passar o rolo ali, já vai deixar só a palhada?
É isso mesmo. A gente sabe assim que no começo a gente teve um pouquinho de prejuízo no plantio, mas foram pequenos em relação, né, o prejuízo que a gente teve com a estiagem, enchimento de grão, florescimento e enchimento de grão, né, foi crucial. Foi isso que acabou às vezes até zerando algumas produções, né, antecipando a colheita no estado, no município, no estado. Nós estamos com a colheita adiantada em mais de 40% em relação ao ano passado, né, a gente está quase finalizando. Ano passado a gente passava um pouquinho da metade nessa época, né? E muitas pessoas têm aí partes da fazenda, né? Alguns talhões que acabou não colhendo, passando o rolo faca, né? Para poder preparar para o plantio da próxima safra aí da soja, né?
E já pensando nessa questão de custo de produção, preço de venda, olhando para essa média de produtividade que você falou, né, de poder chegar ali até as 69 sacas por hectare, mais ou menos, numa média geral do município. Olhando para esse número, a gente pensa como é que ficou o valor, né, quantas sacas por hectare foi preciso para implantar essa safrinha de milho? E os produtores aí, vai ter gente que não vai conseguir fechar a conta, Paulo?
Ah, com certeza, né? A gente tem um custo aí estimado, isso varia de produtor para produtor, um custo aí de 60, 55, 60, até 70 sacos por hectare, né? Então, aí, se a gente ficar com a média do município em torno de 65, 68, provavelmente muitos produtores não fecharão a conta, né? Vai faltar recurso financeiro para pagar o custeio da safrinha deste ano, né? 24, 23, 24. Provavelmente vai ter muita gente aí com dificuldades seríssimas, né, para honrar seus compromissos.
Para essa próxima safra de soja, Paulo, como é que o produtor está se preparando aí em Sidrolândia? A gente já vem de algumas dificuldades de safras anteriores, né? Um novo tombo agora nessa safrinha de milho. Como que os produtores estão olhando, né, e percebendo e fazendo as contas em relação ao que eles têm ali de capital? Como é que eles estão colocando tudo isso ali no caderninho, né, e fazendo as contas para saber o que que eles podem investir, o que que dá para cortar, como é que é o caminho que vai ser trilhado para essa safra de soja?
Então, essa próxima safra de soja 24, 25, ela está muito desafiadora para o produtor rural, né? Ele já vem de uma redução, né, do capital de giro, né, devido a essas quebras de safra aí. Nós tivemos quebra de safra tanto na soja quanto no milho, né? Então, o produtor está aí buscando, correndo atrás, renegociando as suas contas, né? Quem não conseguiu pagar, está tentando renegociar, para abrir crédito novamente, até mesmo com os bancos e com as empresas, né, com as multinacionais aí, que fornecem os insumos, né, para o nosso plantio. E a dificuldade é muito grande, né? A gente não teve um apoio como a gente imaginava aí do governo federal, né, no plano Safra. A gente precisava de mais, né, devido a esse ano. A gente precisava de mais recursos, um juro menor, né, para ajudar a pagar, honrar esses compromissos. Mas mesmo assim, né, o produtor vai lutar, provavelmente também vai existir uma diminuição no investimento da próxima safra de soja, né? Quando a gente não tem dinheiro, a gente investe um pouco menos, põe um pouco menos de adubo, põe um adubo de mais matéria-prima, né? Não põe tanto adubo tão sofisticado. E também sementes, né? A gente consegue às vezes investir um pouco menos na qualidade de semente, comprando uma semente com uma tecnologia um pouco mais antiga, né? É a saída hoje do produtor. A gente vê que é isso aí, é tentar fazer um custo, né, para tentar ver se vem uma chuva boa aí, consegue ter uma produtividade, né? E até mesmo para compensar os preços, porque os preços futuros estão muito aquém do desejável, né, que seria ideal aí para a gente ter um retorno bom com a próxima safra.
Certo, Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas.
Não, eu que agradeço Notícias Agrícolas aí, né, pela oportunidade, e é muito bom compartilhar aí, a realidade aqui da nossa região. Agradeço muito, Letícia, muito obrigado. Até mais.
Tá, então estivemos com o Paulo Renato Stefanello, que é presidente do Sindicato Rural de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, nos explicando então a respeito da safrinha de milho por lá, que falta pouco para terminar de ser colhida, só aquelas poucas áreas que foram plantadas com um pouquinho mais de atraso. Então, em torno de 92% das áreas já foram colhidas por lá, e com esse retrato tem uma média de produtividade geral para o município em torno de 69 sacas por hectare. E com esse percentual, olhando para os custos de produção para a implantação dessa safrinha, pode ser que alguns produtores lá do município não consigam fechar a conta. Segundo Paulo, com os preços de venda e com os custos de produção, o custo por hectare para a implantação dessa safrinha foi em torno de 65, 67 até 70 sacas por hectare de milho, ou seja, né, quase que ali empatando com a média de produtividade. Então, é claro que, né, que a gente fala em média, então tem produtores que produziram mais, alguns que produziram menos. Segundo Paulo, alguns que sequer vão colher ainda, né? Alguns que já passaram o rolo faca e vão deixar ali a palhada para fazer a soja. E em relação à soja, inclusive, o Paulo trouxe informações para a gente que a preparação em relação aos produtores para a safra de soja que está por vir vai ter diminuição no investimento, principalmente quando a gente fala em adubo, tecnologia de sementes. Ou seja, o produtor está sim descapitalizado, está cortando onde dá para poder fazer uma safra e poder ter uma rentabilidade, mas ali tentando ser um pouco mais eficiente em relação aos custos de produção. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.